Boa noite. São 20 horas em Portugal continental, 20 horas também em Angola, são 19 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 18 horas em Cabo Verde, são 21 horas em Moçambique, também na África do Sul. No Atualizar Notícias, começo de noite, RDP África, segunda-feira, 18 de outubro, edição com Carla Henriques.
O envolvimento de peso do governo cabo-verdiano a favor da candidatura de Carlos Veiga à presidência de Cabo Verde é uma das principais causas da derrota do antigo primeiro-ministro. É esta a leitura de Rosário da Luz. A analista política aponta uma série de fatores que terão ditado a vitória de José Maria Neves nas eleições para a presidência da República do país.
Eu acho que a irresponsabilidade do governo, a sua entrega, o seu atirar de cabeça nesta campanha, à revelia daquilo que devem ser as limitações da colaboração do executivo. E, fundamentalmente, o esbanjamento financeiro, o promover de eventos, o esbanjar de material, a ameaça ambiental para muitas da nova geração. Eu acho que, devagarinho, o que foi acontecendo é que a força fenomenal no início da campanha de Carlos Veiga foi diminuindo e a campanha de José Maria Neves foi-se implantando devagarinho, quase que imperceptivelmente, e eu acho que no final, por causa dessa subtileza do crescimento da campanha de José Maria Neves, acabamos por ficar todos chocados com a sua vitória logo à primeira volta.
A analista política Rosário da Luz considera ainda que alguma fricção pode vir a marcar a futura coabitação entre o novo presidente da República e o governo cabo-verdiano. José Maria Neves, apoiado pela oposição do PAICV, obteve 51,5% dos votos, de acordo com os dados do apuramento provisório. E o secretário executivo da CPLP veio também neste dia felicitar José Maria Neves pela eleição à presidência de Cabo Verde. Em comunicado, Zacarias da Costa declara empenho em reforçar os laços entre a organização e o arquipélago. O secretário executivo da CPLP afirma ainda que as eleições presidenciais de domingo foram uma clara demonstração da vitalidade da democracia cabo-verdiana. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe declara que a instituição tem falta de juízes para dar resposta ao aumento de recursos recebidos. Silva Cravide justificou desta forma os mais de 2 meses de atraso na notificação de uma providência cautelar contra o recrutamento de 2 juízes no Tribunal de Contas que participaram na eleição do atual presidente do órgão, Josimar Afonso.
A providência cautelar foi apresentada no dia 3 de agosto e, segundo a lei, a notificação deveria ser efetuada no prazo máximo de 48 horas. No caso concreto, a notificação só foi formalizada no dia 15 de outubro, ou seja, mais de 2 meses depois.
São muitos processos e é bem provável que o tal processo ainda não tenha atingido a fase da notificação. Estamos a 2 meses, por isso ainda vai a tempo. E as decisões são tomadas, e as decisões, quando são tomadas, elas aplicam-se independentemente dos fatos que vêm em sequência.
O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Silva Cravide, diz que a instituição tem apenas 3 juízes que não conseguem responder ao aumento de processos.
O índice de processos que sobe para o Supremo Tribunal de Justiça é demasiado. poucos juízes que nós temos, naturalmente que há um enchente de trabalhos. Daí nós reclamarmos a necessidade de abrir o concurso para mais juízes.
Com a falta de notificação, o Tribunal de Contas recrutou 2 juízes que participaram na eleição do atual presidente da instituição. Por este facto, o jurista Gelson Bahia considera que o caso põe em causa a segurança jurídica.
Há uma inércia ou uma certa inação de se proferir uma decisão perante um caso concreto. Isso briga muito com a segurança jurídica, com a transparência e, sobretudo, com a fé que nós, os administrados, temos nas nossas instituições e, muito em particular, nos nossos tribunais.
O Supremo Tribunal de Justiça pede mais juízes para dar respostas ao aumento de processos na instituição.
Uma situação que está a criar atrasos na resolução dos recursos. As forças rebeldes do Tigray acusam o governo etíope de lançar ataques aéreos na capital da região. A televisão regional, controlada pela Frente de Libertação, adianta que o ataque à cidade de Mekelle matou 3 civis. O porta-voz do governo da Etiópia nega ter sido lançado qualquer ataque, mas a comunicação social estatal veio, entretanto, relatar que a Força Aérea levou a cabo um bombardeamento.
O Essencial da Atualidade com Carla Henriques. Notícias em permanência em rtp.pt/rdpafrica.